Ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, 8 horas, 35 minutos, Café com Entrevista no ar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso bate-papo para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você já sabe, né? Nos acompanha pelo rádio 89,9 FM. No seu celular você conecta também ali seu foninho de ouvido, você nos ouve em 89,9 FM ou pelo aplicativo Rádio Frei Galvão. Mas se você quiser acompanhar com imagem e som, você olha no YouTube. Rádio Frei Galvão FM. E você nos acompanha também pelo YouTube. Além do nosso site, também você acompanha todas as notícias aqui da rádio, radiofregalvão.org.br.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
E a gente sempre te convida a participar pelo WhatsApp 996118989, principalmente vocês aí da comunidade, da paróquia de São Pedro, paróquia já se preparando. Tem só os detalhezinhos finais, começa amanhã a festa em honra a São Pedro, as últimas festividades juninas, né? A gente passou lá por Santo Antônio, por São João essa semana e agora as festividades de São Pedro. Quem vai conversar conosco não só sobre a festa, mas outros assuntos importantes é o padre Aloysio Mota, que é o pároco da paróquia de São Pedro, e a gente também vai falar sobre evangelização na internet. Está avançando, mas até onde a gente pode ir e como fazer e fazer bem feito. Padre, seja muito bem-vindo ao Café com Entrevista aqui na Rádio Frei Galvão, sua bênção, muito prazer tê-lo aqui.
Obrigado, Felipe, bom dia a todos, bom dia, Juliana, é um prazer, Deus abençoe muito, Felipe, obrigado pelo convite. Parabéns desejar pelo trabalho lindo que a Rádio Frei Galvão vem desenvolvendo em nossa cidade e região. E é uma alegria poder comunicar, evangelizar através desse grande e importante veículo que é a rádio. É,
exatamente. O padre está há 6 anos no São Pedro, padre?
Isso mesmo, Felipe. Anos. 6 anos completo agora em agosto.
O senhor já passou por aquelas mudanças de paróquia e continuou, né?
Isso, continuei, permaneci.
Mas se sair, o povo faz abaixo-assinado, vai lá na casa do bispo, para manter o padre Aloysio. O padre Aloysio é quase uma entidade da paróquia. Não tem outro, o pessoal gosta muito do trabalho do senhor.
Amém.
O padre que é de origem baiana.
Isso mesmo, filho. Sou natural de Salvador, na Bahia.
Da capital mesmo. Soteropolitano.
Soteropolitano, porém, devido a minha... Eu fui religioso minha vida inteira, né? Missionário redentorista. E eu saí de Salvador aos 16 anos de idade para o convento. Tá. E de lá já não voltei mais, né?
Não voltou mais. O padre que continua com o DDD 71, viu, Juliana? Não mudou até hoje. Ele não larga as raízes.
Não consegue desapegar.
Mas hoje a gente pode ligar para todo mundo. Antes tinha que pagar a DDD. Ainda bem que não precisa mais. Padre, as festividades de São Pedro, todas prontas, falta detalhezinhos, como que estão?
Está muito bem, viu, Felipe? Graças a Deus, como você mesmo disse, faltam alguns detalhes, tá, né? Que a gente está preparando a estrutura fora, né? De quermesse, tá, a liturgia, as equipes envolvidas. Hoje nós temos uma missa de envio, a gente costuma fazer assim, né?
Na prévia.
Fazemos um retiro com todos que irão trabalhar.
Que legal.
É, para ter o sentido do que nós vamos fazer durante as festas, né? E depois uma missa de envio para todas as equipes. Estamos tendo reuniões há mais de 2 meses, né? Com essas equipes se organizando. São mais de 100 pessoas envolvidas na festa. Eu brinco com o pessoal lá. É o pessoal que doa e depois eles vão para comer. Eles mesmo que tiram, doa um pão, doa uma calabresa, depois eles mesmo comem. É esse o sentido, gente.
Isso.
Por isso você
colabora.
Isso é comunidade, Felipe e Juliana. E eu tendo a reafirmar isso para as pessoas, para que a gente não perca o sentido do que fazemos, né,
verdade,
Felipe?
É,
a gente não faz mecanicamente, a gente faz dando sentido àquilo que propomos. Então, temos poucos ajustes a fazer,
tá,
a alegria de poder convidar as pessoas da cidade, do entorno, para poderem viver isso.
A novena começa amanhã, dia 27, vai até o dia 6. Isso. Dia 5, nono dia da novena, e dia 6, a festa solene. Perfeito. De São Pedro, com a missa às 10 da manhã. Mas a gente vai passar pelo dia de São Pedro, que é 29. E vai ter uma programação também diferente, com mais missas, né?
Isso mesmo, Felipe. Nesse dia a gente vai estender 3 missas durante o dia, né? 7, 10 e 19. Inclusive, no dia de São Pedro, na festa litúrgica, como a gente chama, que é o dia 29 de junho, o arcebispo vem celebrar a missa solene às 10 horas. E nós vamos ter aí no domingo subsequente uma procissão com a imagem do padroeiro. É este dia da festa litúrgica de São Pedro, vale bem lembrar as pessoas que é dia de São Pedro e São Paulo.
São Pedro e São Paulo.
A festa litúrgica trazem as duas colunas da igreja, particularmente aqui, devido termos uma paróquia dedicada a ele, nós ressaltamos a ênfase em São Pedro.
Exato. Passa rapidinho pela importância de Pedro. A gente falou muito de Pedro, recente, com a escolha do nosso novo pontífice, a perda de Francisco. A gente não está falando de qualquer santo da igreja, não, né?
Verdade, Felipe. E particularmente, como foi difícil a gente viver sem o Papa, né? Parece que fica aquela sensação de vazio, de orfandade, né? E é um sentimento. Eu até brincava, né? Não, com muito respeito às demais religiões, eu dizia, o mundo inteiro só fala disso, deve ser muito difícil não ser católico, né?
Foi uma morte que atingiu até mesmo quem não era católico.
Quem não era, Juliana. Sim. O mundo inteiro se envolveu e eu fico imaginando, eu tenho muitos familiares e amigos que são evangélicos, espíritas, de outras denominações afro-brasileiras. Eu digo assim, gente, deve ser muito difícil não ser católico, porque a orfandade atingiu
essa referência,
a todos, a
né?
referência, e ele é, o Papa é uma referência política, religiosa e mundial, né? Então, como Felipe lembrava, ele está na cadeira de Pedro, ele está ocupando a cátedra de Pedro, né? E eu lembro bem de um cardeal que, na eleição de Francisco, ele estava na janela do Vaticano e a imagem dele, eu não me recordo agora o nome dele, um cardeal italiano, ele olhava para os arcos dos grandes imperadores italianos e, enquanto a multidão aplaudia, ele ficava absorto, inerte. E as pessoas perguntaram, por que o senhor estava assim? Por que não estava tão eufórico? O senhor ficou triste? Ele disse, não, pelo contrário. Aqueles arcos mostram os grandes imperadores, mas eu não sei quem são os sucessores deles. Não sei quem são os sucessores de Pilatos, não sei quem são os sucessores de Alexandre o Grande, de Nero, mas o de Pedro eu sei. Ele está aqui do meu lado.
Isso é fantástico.
Isso é fantástico, e só a igreja pode oferecer ao mundo, né?
A festa esse ano, não diferente de outras paróquias da nossa região e aqui de Guará também tem a temática da esperança. Estamos no Ano Santo da Esperança, chamado por Francisco, inclusive, e que abraçamos, né? Também vai seguir essa linha, né?
Vai sim.
Todas as reflexões.
Isso, mais uma vez, é uma demonstração de comunhão, Felipe, de comunhão. A igreja não fala duas linguagens, né? A igreja fala uma. E se é o rumo pontífice que nos encaminhou, é por ela que nós vamos seguir. E assim o Papa Leão também deu procedimento ao pontificado de Francisco ao de Bento, e assim será. E nós, no mundo inteiro, em consonância com o Ano Santo, São Pedro Peregrino de Esperança.
Como se preparar para a novena, padre? Eu adoro fazer essa pergunta e eu a reitero sempre. No momento de preparativo para uma novena, para uma festa específica religiosa, como que o fiel, como que o devoto, como que o paroquiano deve se preparar? Porque vai ter a parte religiosa, vai ter a parte das festividades da quermesse, para que ele passe por esse período e, quando chegar dia 6, ele olhe e fale, eu participei disso, algo mudou para mim. Como se preparar para esse momento?
Boa pergunta, Felipe. A festa do padroeiro é uma festa que é o grande retiro espiritual da vida daquela paróquia. É o momento em que os devotos, os paroquianos, eles se voltam para a imagem do seu padroeiro e dizem, eu preciso imitar ele. Eu preciso seguir o exemplo dele. Olha mais para Pedro. Não se fala mais, Jesus é o centro de tudo, mas o grande imitador foi Pedro. E eu estou aqui na casa dele. as graças são alcançadas. Ontem mesmo, numa reunião que nós fizemos com a pastoral da acolhida, uma pessoa dizia: padre, o ano passado eu fiz a novena completa, encontrei 3 graças. Meu esposo conseguiu aposentadoria, nós conseguimos o financiamento de uma casa, coisas que, humanamente falando, foram muito significativas para as nossas vidas. Nosso momento era muito difícil e nós fizemos a novena com fidelidade e nós conseguimos a graça, e eu sei que foi a intercessão de São Pedro. Então, Felipe, a sua pergunta recai sobre o sentido que nós damos a isso. Por que que estou indo? Em busca de quê? O que isso vai mudar em mim e através de mim mudar nas pessoas que me cercam, no mundo ao meu redor? Porque se aqui estou é para mim assemelhar a Cristo. E São Pedro, eu lembro bem de uma passagem que as pessoas estavam abandonando o caminho de Jesus e Jesus se voltou para os apóstolos e disse: não quereis vós também ir embora? Isso tem um vitral bonito lá na igreja de São Pedro que eu convido vocês a irem. Quod vadis, Domine, tá, em latim, um vitral muito bonito, né? Com essa expressão. São Pedro responde: aonde iremos, Senhor? Ou seja, não tem mais para onde ir, Jesus. Eu já bati muita porta. Então, preparar-se para a festa do padroeiro é fazer como São Pedro: eu não vou mais a lugar nenhum, Jesus. É aqui. É aqui que eu vou ficar, é aqui que vou te encontrar, é aqui que eu vou dar sentido à minha vida. E se for da tua vontade, me alcance as graças. Por que que eu coloco isso em último lugar? Para a gente não ter uma mentalidade utilitarista da fé. Não ver Deus como um mercador da fé, que eu só fico se ele me der algo. Eu vou por amor, e amor é gratuidade. Vou para rever os meus irmãos, reencontrar as famílias, dar um sentido à comunidade no mundo tão isolado e egoísta, né? Que a gente tem vivido. Então, eu vejo por esse âmbito.
Ótimo.
A gente está falando aqui, né, fazendo convite para que as pessoas participem dessa novena, dessa celebração. E após a missa, depois dessa preparação, depois de alimentar o espírito, tem sempre ali a quermesse, onde o senhor mesmo citou, os comes e bebes. E também vai ter uma ação entre amigos, né? O famoso bingo da igreja. E vocês estão pedindo doação, boas prendas, né? Já aproveita então aí, já divulga isso também. Quem está ouvindo, os lojistas, os comerciantes, quiserem contribuir com essa ação entre amigos, como que faz?
É só se dirigir lá à nossa secretaria paroquial. A gente está lá aberta à igreja o dia inteiro, né? A secretaria paroquial fica bem ali do lado.
É, do lado da igreja.
Do ladinho da igreja. E a gente aceita todas as prendas, né, para essa ação entre amigos. Ela fomenta a piedade popular. Eu conversava em off aqui antes com o Felipe, ele lembrava lá de Bom Jesus da Lapa. É muito presente aqui no Vale, Juliana, a cultura e a piedade popular. Comer o bolinho caipira, tomar o caldo, sentar na mesa com os amigos, no ambiente familiar, depois da missa. A gente sempre aprendeu a fazer isso. E a gente não pode perder isto de vista, né? Então, as doações de prendas, eu uso a mesma pedagogia. Vocês doam para depois vocês mesmos ganharem.
Porque o dinheiro arrecadado ali contribui com as obras, né?
Muito. A gente tem uma construção de um centro de pastoral, que nós estamos em pleno funcionamento lá.
Legal.
Na paróquia. Foi uma conquista nossa há 2 anos atrás, a compra do terreno em parceria com o Santuário Nacional. E agora nós estamos em vias de construções do centro de pastoral em prol da própria arquidiocese e da paróquia.
E ainda, vamos intervalo?
Pode questionar o padre.
Além dessas ações em prol das próprias obras, vocês são muito ativos também. Esse mês teve a Carreata Solidária, onde foram arrecadados mais de 1.000 quilos de alimentos que são distribuídos aí para as pessoas da comunidade. Então, é muito bonito ver essa união mesmo, né? Que todo mundo ali participa, tanto para as obras da própria paróquia, da igreja de São Pedro, quanto também das pessoas necessitadas ali ao redor.
Eu tenho o orgulho santo de falar sobre isso, né? Dom Orlando costuma dizer: é uma paróquia samaritana. Porque quem ama a Deus enxerga ele no próximo. Quem comunga do pão, partilha do pão que tem em casa também. A Carreata Solidária, Felipe e Juliana, começou como um projeto na pandemia. Só que quando acabou a pandemia, as pessoas: padre, vai acabar a carreata? Eu falei: não.
A necessidade continuava, né?
Nós não fizemos ela por causa da pandemia, nós fizemos ela por causa das pessoas. E as pessoas são maiores do que a pandemia. O ser humano é maior do que a pandemia. Então nós continuamos e o povo entendeu. O povo criou consciência da ajuda ao próximo. E o trabalho, e aqui fica o meu reconhecimento, o meu carinho, a minha admiração a todos os leigos que fazem um trabalho social incrível lá na paróquia. São 5 pastorais sociais envolvidas. Eles trabalham, pastoral da criança, pastoral da sobriedade, pastoral do meio ambiente, pastoral do idoso, pastoral social Santa Dulce dos Pobres e Carreata Solidária. Eles trabalham juntos, arrecadam, montam cestas básicas. Hoje? 8 comunidades. Uma igreja, mas 8 que nós fomos criando.
Tem vigário lá?
Tem.
Ah, ainda bem, né? Ainda bem. Quem é o vigário hoje?
É um diácono. Temos 2 diáconos. Tá. Né? O diácono,
mas permanente ou não?
Um é permanente, que é o diácono João, que é militar, né? E o outro diácono é transitório, que vai ser ordenado em setembro.
Não, porque não
diácono Luciano.
Sozinho não ia ter jeito, não, padre. Precisa de ajuda. Mostra essa dimensão, de fato, que a igreja da paróquia, a igreja local, conseguiu abraçar, né? Por isso que eu falei que o padre, se ele sair de lá, o povo vai lá na casa do bispo. Ó, 8h50, na volta do intervalo aqui no Café com Entrevista, a gente vai falar de um trabalho também muito bonito e muito bem feito que a paróquia São Pedro Apóstolo tem feito, que é de evangelização também nas redes sociais. Afinal, a gente também precisa olhar para esse público que está ali. E por vezes eu tenho certeza que vidas são tocadas e transformadas por uma homilia do padre que vai para lá, por uma bênção que vai por lá, né? Também é importante a gente olhar para esse meio, mas como fazê-lo, né? Na volta do intervalo, o padre vai falar sobre isso também. 8h52, Café com Entrevista de hoje, conversando com o padre Aloysio Mota, pároco da paróquia de São Pedro Apóstolo aqui em Guaratinguetá, falando das festividades que se aproximam a partir então deste 27 de junho, amanhã, início da novena, com as festividades então lá dia 6 de julho, festa de São Pedro Apóstolo. Quem não conhece a igreja, vá conhecê-la, participe de um dia da novena ou da festa. É lindíssima a igreja, é uma igreja com cara de igreja. Eu gosto de igreja com cara de igreja. Tem uma pintura muito bonita do barco, né? Os vitrais, que é algo também muito bonito, inclusive tem toda a história da igreja, né? Pela questão dos vitrais, a gente pode até trazer essas curiosidades, padre, são muito boas. E tem algo que a paróquia tem feito e feito muito bem, que é a sua evangelização pelas redes sociais. Isso foi de incumbência do senhor? O senhor que instigou o pessoal ou não? A juventude que viu essa necessidade, a pastoral da comunicação bateu lá na porta e falou: vamos, padre, vamos investir nisso? Porque quem acompanha as redes sociais da paróquia é sensacional. É um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, com conteúdos de fato importantes, e vai na contramão, no sentido bom, de algo que a gente tem visto, por exemplo, com muitos memes, muitas brincadeiras, usos de inteligências artificiais. Por exemplo, a gente viu agora um boom pegando passagens bíblicas e fazendo brincadeiras, colocando falas de hoje em dia com passagens importantes da história, da igreja, da humanidade. Eu até coloco para o senhor, tocando numa certa irresponsabilidade, falta até de respeito. Como que o senhor acompanha esse movimento e se preocupa com isso? O senhor é jovem, então acredito que também tá bem dentro, né, do conhecimento do senhor, essa questão da tecnologia.
Perfeito, Felipe. Primeiro, agradecer a Deus, porque foram os leigos, sabe? Quando o documento de Aparecida em 2007 diz que o protagonismo da Igreja Católica estava nas mãos dos leigos, está mesmo. São os leigos que suscitam o padre, são os leigos que fomentam o sacerdote, o seu pastor. Então, essa necessidade não teria sentido se surgisse de cima para baixo, de uma hierarquia. Ela fomenta-se pelo povo, e o sacerdote chancela, e pastores e povo, pastores e rebanho caminham juntos. Então, a evangelização pelas redes surgiu desse desejo popular dos próprios leigos. Nós o organizamos em pastoral, demos formação, e aí entra justamente nessa pergunta tão importante do Felipe, né? Em 2023, Felipe e Juliana, o Dicastério para a Comunicação, através do Papa Francisco, lançou um documento importantíssimo chamado Roma Presença Plena. O que, que esse documento trata? Sobre a presença cristã nas redes sociais. Como o católico deve estar presente nas redes sociais? Por quê? O primeiro Papa, Juliana, a falar sobre redes sociais foi o Papa Bento. Em dezembro de 2012, ele foi o primeiro pontífice na história a enviar um Twitter. E ele renunciaria no ano subsequente, mas ele foi o primeiro a falar que hoje nós já não questionamos, naquele tempo ele dizia, nós não já nos questionamos se devemos estar nas redes, porque nós já estamos nas redes.
Mas como está?
Mas é como está, Felipe? Essa é a questão que o Dicastério diz, como é que nós cristãos devemos estar na rede? Porque todo mundo já está. Mas a nossa presença tem que ser uma presença diferente.
Inclusive, a gente... foi uma das últimas mensagens do Papa Francisco, né? Que ele pediu para que partilhar com mansidão a esperança que está nos vossos corações, foi o tema. A gente celebrou recentemente o Dia Mundial das Comunicações Sociais, convidando os comunicadores a promover um diálogo de esperança.
Perfeito, né? Você tocou no cerne da questão. Ele pede para ser uma presença com mansidão. Mansidão é fruto do Espírito. É fruto de quem tem os dons, de quem foi agraciado pelo Espírito Santo, que é Deus, e por isso age dessa forma, sem linguagem violenta, sem desrespeito, sem ofensa a quem pensa diferente, com harmonia e com mansidão. Disposto a que a gente não tenha a última palavra, sempre haverão os que discordem, e isso faz parte da vida, né? Com mansidão. Esta presença nas redes sociais é que deve ser sempre a pergunta. Ao postar algo, ao publicar algo, eu me questiono, estou evangelizando? Ou estou falando só de mim? Ao dar um testemunho, falo mais de mim ou daquele que me transformou? Eu dou mais ênfase aos meus desejos e às minhas ideias ou à ideia do Salvador? Porque quando estamos à missa, não é, Diego, não é, Felipe e Juliana, a gente diz palavra do Senhor, não palavra do padre, não palavra de outrem. Uhum. É palavra que pode nos salvar, a palavra do Senhor. Ali o mensageiro desaparece e é a mensagem que prepondera, né? Então, eu penso que o discernimento é a palavra de ordem para a comunicação nas redes sociais. Equilíbrio, discernimento. A gente precisa estar como igreja? Precisa. Encher as redes sociais de adoração santíssima, de músicas católicas, de pregações, de evangelização. Ter um pouco de cuidado com as trends, né? As famosas trends, porque imaginem vocês, vamos usar uma comparação aqui bem factual. Um médico, que a gente sabe que é médico, mas ele só vai nas redes sociais brincar com os pacientes. Qual credibilidade ele vai transparecer para os seus?
Uhum.
Que credibilidade? Não, ele é bom, mas para fazer cirurgia eu não quero que ele brinque muito.
Pois é.
Esse é um questionamento que vai surgir também de nós católicos, né? Bom, eu sei que ele é católico, mas brinca demais nas redes. Então, eu vou procurar algo mais sério, algo que me preencha. Isso pode acontecer. Não devemos também sermos sisudos, por outro lado, né?
Claro.
Sempre deve ter o humor, a alegria. Eu lembro muito, né, que o mentor de toda esta geração foi o Padre Léo da Canção Nova, né? Mas observem que ele, toda vez que contava uma piada, não era sem sentido. Não era uma piada sem nexo.
Uhum.
O Padre Jonas, várias vezes as câmeras filmavam ele embasbacado pelo poder de persuasão do Padre Léo. Porque as piadas, as brincadeiras, elas tinham um nexo profundíssimo com a fé. Profundíssimo, é tanto que ele baixava o tom, depois de todo mundo rir, brincar, ele baixava o tom, mudava o seu semblante e a partir dali fazia um silêncio naquele rincão ensurdecedor e ele deixava a sua mensagem forte.
Excelente. As redes sociais, eu vou trazer principalmente o Instagram, é @São Pedro Guará. Sigam, que é de grande valia para o seu dia, para a sua semana. Vocês vão se abastecer de boas informações, de boa evangelização e de proximidade.
E falando de mansidão,
né?
Olha, o Júlio César, né, desejando aqui um bom dia, dizendo que não conhece o padre pessoalmente, mas que transmite com sua voz e sua fala uma paz e uma harmonia. Parabéns. Então, Júlio César está convidado a ir lá até a igreja, viu, de São Pedro, conhecer o padre pessoalmente, fazer parte da missa, da novena e também dessa festa de celebração.
Leve a criançada na quermesse, Júlio César. Leva lá, é muito legal, viu, padre? É isso. O senhor está cumprindo sua missão.
Amém, 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 Felipe.
Padre, quero agradecer imensamente sua visita. As portas sempre abertas da Rádio Frei Galvão para a Paróquia São Pedro, para todos os trabalhos e ensinamentos do senhor. Parabéns pelo trabalho. Ao Vigário Luciano também, a galera da comunicação que faz esse trabalho tão belo.
Eles vão
tão
ficar
bonito.
Muito felizes com as palavras de vocês, eles vão ficar assim. Isso endossa muito, porque vocês já são profissionais da comunicação, eles vão ficar muito felizes.
O trabalho deles é muito bom mesmo, muito legal. E que a comunidade de Guaratinguetá, a igreja local de Guará, prestigie e esteja presente nas festividades de São Pedro a partir de amanhã. Hoje tem a missa de envio, antes tem a adoração ao Santíssimo.
Isso, a adoração ao Santíssimo a partir das 18h30.
18h30, depois a Santa Missa de envio e amanhã então o início da novena. Que São Frei Galvão abençoe também e que tenhamos uma linda festa. Obrigado, padre, pela sua presença.
Obrigado, Felipe. Obrigada. Eu me senti lisonjeado com o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui esta manhã com vocês. Parabéns também pelo trabalho. Parabéns aos freis, né? Porque são inovadores, têm feito a diferença em nossa cidade. Sou muito amigo deles, né? Um abraço extensivo a eles. A gente costuma fazer, os freis vêm agora celebrar a novena de São Pedro.
Sabe que dia?
Agora não estou recordando exatamente o dia.
Vai sair a programação
já tem a programação nas redes. E eles costumam convidar a gente para fazer a abertura para não chover na festa. Frei Diego é muito inventivo, né? Muito criativo. Então eu vou fazer logo as pazes com São Pedro para não chover.
Eu fiz essa piada durante a processão de São Benedito ter aparecida, o pessoal esperando uma processão, eu falando, ah lá, São Pedro pregando péssimo São Benedito, viu?
Muito bom. Então tá aí, todos convidados a participarem. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui, uma excelente quinta-feira a todos, até amanhã. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem o Melhor da Manhã, na companhia do Evandro Luiz e logo em seguida, o Cidade em Movimento com o Daniel Ramos. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.